It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br.
Boa tarde, Brasil! Hoje é sexta-feira, dia 31 de março de 2017. No ar, o Jornal de Esportes pela Jovem Pan. As informações do Brasil e do mundo, rápido e direto para você. Corinthians começa a decidir vaga na semifinal do Paulistão. Encara o Botafogo amanhã em Ribeirão Preto. Santos também entra em campo amanhã. Joga às 4 em Campinas contra a Ponte Preta. São Paulo joga contra o Linense no Morumbi. Jogo será no domingo às 4 da tarde. Mando do Linense. E o Palmeiras encara o Novo Horizontino. Viaja até Novo Horizonte para jogar domingo à noite. São destaques no Jornal de Esportes que está começando agora para todo o Brasil. É, meus amigos da Jovem Pan, vem aí as quartas de finais do Campeonato Paulista de Futebol. Serão dois jogos neste sábado, umas quatro, outras 18h30. No domingo, mais duas partidas, umas quatro, a outra às 19h, todas com cobertura total, com transmissão aqui na Jovem Pan para todo o Brasil. Vamos começar falando do São Paulo, que fará o jogo do domingo, às 16h no Morumbi. O Linense resolveu mandar o jogo com anuência da Federação Paulista de Futebol, domingo às 16h. No Cícero Pompeu de Toledo. As notícias do Tricolor com Felipe Altarujo.
Boa tarde, José Manuel de Barros. Uma ótima tarde também para o ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes. É isso aí, o São Paulo vai encarar o Linense nas quartas de final do Campeonato Paulista. E o Linense confirmou ontem, Federação Paulista também, que as duas partidas das quartas, a ida e a volta, vão ser disputadas no Morumbi, na casa do São Paulo. Pensando na renda, né? O Linense deu o seu mano de campo para o São Paulo, decisão que está dando o que falar. Outros clubes que jogam essa fase de mata-mata já também deram declarações insatisfeitos com a atitude do Linense, alegando que o São Paulo levaria uma vantagem e, de fato, esportivamente falando, é bastante prejudicial para o Campeonato Paulista. Mas o São Paulo mesmo não tem nada a ver com isso e vai ter a chance, então, de decidir a vaga na semifinal em duas partidas dentro do Morumbi. Começo de segunda fase, mata-mata do Paulistão, é uma brecha para que os times inscrevam mais jogadores. Na verdade, façam alterações. O regulamento do torneio prevê até 4 trocas na lista de 28 jogadores inscritos. O São Paulo tem 2 reforços para inscrever. O meia Tomás, contratado nessa semana agora, chegando do Jorge Wilstermann da Bolívia. E o lateral esquerdo, Edmar, com carreira no futebol português, também chega por empréstimo do Cruzeiro. O Rogério Ceni já deixou bem claro que quer inscrever esses dois jogadores. A dúvida é quem vai sair da lista dos 28, se claro, tem alguns favoritos a perder o lugar. Por exemplo, a tendência é que um zagueiro seja trocado. São Paulo tem 6 inscritos, o Maicon, o Rodrigo Caio e o Lugano estão meio que garantidos na fase final, mas aí Breno, Douglas e Lucão correm risco de ser cortados. O Wellington, volante que foi o último a ser inscrito no torneio, também é um candidato sério a perder a sua vaga, além do Bruno e do Lucas Fernandes, mas esses jogadores, porque estão machucados, o Rogério Ceni vai conversar com o departamento médico do São Paulo, saber qual a situação desses atletas, do Lucas e do Bruno, para decidir se mantém ou não esses jogadores no time. Nas últimas horas, o lateral esquerdo Edmar, que é um desses jogadores que vão ser inscritos, foi oficialmente apresentado no CCT da Barra Funda, recebeu a camisa número 16 e conversou com a imprensa. Falou justamente sobre chegar ao São Paulo e o momento decisivo, já que em abril só vai ter jogo de mata-mata no Tricolor, pelo Paulistão, pela Sul-Americana e também pela Copa do Brasil. Vamos ouvir então o Edmar.
Não, conversei com o Rogério já, pelo telefone, um pouco no campo. Mais importante foi a confiança que ele demonstrou na minha contratação, e isso também me deu grande alento para poder aceitar o desafio. Se tratando de competição por posição, com certeza eu vou respeitar ao máximo o Júnior. É um garoto aí que tem suprido aí essa necessidade de São Paulo e pelos jogos que eu vi, é muito bom jogador. Então vai ser uma disputa sadia, claro que todos querem jogar, mas com certeza vai haver um grande respeito. E como eu falei, eu acho que o mais importante disso tudo é o São Paulo poder ser exaltado e alcançando seus objetivos. E a minha qualidade, eu acho que esse tempo na Europa, que eu fiquei 8 anos, me traz uma bagagem muito, muito importante em questão tática, questão técnica, e isso me qualifica muito por aquilo que o São Paulo procura, que é um jogador que tem essas qualidades. E eu estou pronto para encarar esses desafios aí com muita seriedade, com muita confiança que tudo vai dar certo.
Júnior Tavares, titular absoluto nesse início de temporada. Na lateral esquerda, garoto, vem jogando muito bem. E o Edmar falou sobre a concorrência com o Júnior e sobre as suas características e qualidades.
Estou muito feliz por chegar num momento decisivo como esse. Todos os jogadores querem disputar esses jogos. E um grande clube como São Paulo tem que estar nesses jogos mesmo. Então, estou muito, muito confiante que vamos ter muito sucesso aqui nessa casa. São Paulo é um enorme clube, que tem acostumado a ganhar muitos títulos. Então, eu estou muito feliz e confiante que vai dar tudo certo. E já nesse próximo desafio aí, nós queremos entrar com tudo para poder alcançar o objetivo dessa temporada aí, que é chegar nas finais do Campeonato Paulista e ser campeão.
É, e o Edmar também comentou a sua bagagem na Europa. Passagem pelo futebol português, disse que evoluiu muito taticamente.
É, futebol é totalmente diferente, o brasileiro com o europeu, O lateral brasileiro, quando sai para ir para a Europa, ele joga aqui, ele joga um pouco mais ofensivo. Lá fora ele tem que se adaptar na linha de quatro, sabendo que a primeira tarefa dele é defender. Mas eu acredito que nessa volta aí, nesses quase um ano aí que eu voltei, já estou readaptado e pronto aí para encarar qualquer desafio. E esse de São Paulo não vai ser diferente. O que depender de mim, vou dar o meu máximo para cada dia mais estar readaptando ao futebol brasileiro e podendo mostrar minhas qualidades e as características aí para todos.
O Edmar era apenas a quarta opção na lateral esquerda do Cruzeiro. Ele foi um pedido do português Paulo Bento no ano passado, jogou vários jogos em 2016, mas em 2017 perdeu espaço. O Edmar fala também sobre isso.
Eu acho que há que ressaltar os meus números do ano passado. Eu cheguei no segundo semestre do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro estava numa situação complicada e eu fiz 27 jogos pelo clube. E quando se trata de números como 27 jogos no segundo semestre, é porque o jogador tem alguma coisa de interessante. Foi isso que me qualificou estar no Cruzeiro. Esse ano, realmente, eu não tive a oportunidade de jogar, mas isso foi mais por opção do treinador. Mas eu acho que há que ressaltar essa grande oportunidade que eu estou tendo de estar aqui no São Paulo, podendo vestir essa camisa, e com certeza, se depender de mim, vou honrar muito esse manto. Vou dar o meu melhor para que o São Paulo alcance seus objetivos.
Esse é o Edmar, reforço do São Paulo. Aliás, falando em reforços, além do Edmar e do Tomás, o São Paulo vai ter uma forcinha extra nos próximos jogos. Bufarini e Lucas Prato voltam da seleção argentina e estão à disposição do Rogério Ceni para o jogo contra o Linense. Em compensação, o peruano Cueva saiu de maca no jogo do Peru contra o Uruguai nas eliminatórias. Pode perder até 5 jogos por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa. Uma previsão realista, mas não oficial, do São Paulo é de que ele volte apenas no dia 19 de abril, jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. São Paulo vai ter que então se virar sem o Cueva nesses próximos jogos, que são todos decisivos. Em relação a contrato, a diretoria renovou com o Araruna até 2021, o jogador foi improvisado na lateral direita contra o Corinthians e também contra o São Bernardo, foi bem, é outro bom valor revelado nas categorias de base do Tricolor. O próximo contrato seria o do Lugano, mas o caso do Uruguai, o São Paulo deve decidir mais pra frente. O Tricolor enfrenta o Linense então domingo no Morumbi, jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. É no Morumbi, mas o mando é do Linense, partida marcada para as 4 horas da tarde. José Manuel de Barros.
Linense levou o jogo do Palmeiras para Araraquara, deu 10.200 pagantes, renda total de 626 mil, sobrou 300 e pouco. A intenção é levar uns 50 mil no Morumbi e faturar lá um milhão e pouco, para bancar o resto do ano das despesas do Linense, né? Tá todo mundo querendo falar disso, claro, será assunto também já já no Esporte em Discussão De novo, imagino eu. Vamos agora ao intervalo, conferindo a hora, 12:10.
Jornal de Esportes.
Meus amigos, agora vamos de tênis. Tênis é com ele, Fernando Sampaio.
Duas semifinais agitam hoje o Miami Open. Às 14h, Rafael Nadal enfrenta o italiano Fabio Fognini. E às 20h, Roger Federer enfrenta o australiano Nick Kyrgios. Ontem, Federer salvou 2 match points na partida contra Thomas Berdych, vencendo por 7-6 no terceiro, e o Kyrgios fez o grande jogo do dia contra o Alexander Zverev. Dois jovens talentos, Zverev, 19 anos de idade, Kyrgios tem um temperamento à la Neymar, polêmico, um jogador realmente que cria confusão com vários atletas no circuito, mas que aos poucos vai amadurecendo. Kyrgios venceu o Zverev e precisou de 6 match points. O Zverev salvou 3 match points no tiebreak do segundo, levou o jogo para o terceiro e no final venceu por 6-3 o Nick Kyrgios, batendo aí o Zverev. E além disso, nós tivemos a definição da final do feminino. Ontem, Joana Contá, da Grã-Bretanha, venceu o Venus Williams, 6-4, 7-5. A Contá é a primeira britânica a jogar a final em Miami. Vai enfrentar Caroline Wozniak, que ontem venceu a Carolina Pliskova por 2-1. E o Brasil está na final de duplas mais uma vez. Marcelo Melo, que foi finalista em Indian Wells, na Califórnia, agora finalista de novo em Miami. Melo e Kubot venceram o Brian Baker e o Daniel Nestor por 6-4 e 6-3 e enfrentam na final em Miami Nicholas Monroe e Jack Sock. Melhor do tênis é na Pan, com apoio da Drogasil.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Meus amigos, falamos há pouco com Felipe Altarujo do São Paulo, que pega o Linense domingo, 16h, no Morumbi. Domingo, Morumbi é do Linense, tá? Lugar de graça, mas tá emprestado, vamos dizer assim, pro Linense mandar o jogo contra o São Paulo na casa do São Paulo Futebol Clube, no Cícero Pompeu de Toledo. O Corinthians joga antes, joga amanhã, 18h30, e viaja pro interior. Vai para Bela Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, que já foi palco de decisões de Campeonato Paulista, vai encarar o Botafogo. Vamos saber como é que está o Corinthians para esse jogo? Muitas preocupações, time está pronto. Como é que estão as coisas no Corinthians, André Ranieri?
Boa tarde a você, José Manuel de Barros. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes. Corinthians está praticamente pronto já para essa partida diante do Botafogo de Ribeirão Preto. E o técnico Fábio Carilli terá vários reforços em relação à equipe que enfrentou o Linense no meio de semana, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Pablo e o Rodriguinho, dois jogadores que estavam suspensos, voltam, serão titulares. Maicon também, recuperado de um problema gastrointestinal, vai para o jogo, né? Provável que o Maicon atue aberto pela esquerda. No clássico ele jogou assim, contra o Mirassol ele jogou aberto pela esquerda, e é provável que nessa partida diante do Botafogo o Maicon também atue nessa outra posição. Ele vinha rendendo muito bem ao lado do Gabriel, né, como volante, mas o técnico Fábio Carilli vai fazer esse teste, mais uma vez um teste do Maicon aberto pela esquerda. Wagner retorna à lateral direita. O Romero também será titular. Ele entrou no segundo tempo na partida diante do Linense, fez gol inclusive, e agora contra o Botafogo ele volta a ser titular. Corinthians então com 6 modificações em relação à equipe que enfrentou o Linense, né? Até o Cássio foi poupado, Kaique teve uma boa atuação, inclusive, goleiro da base corintiana, fez boas defesas, mostrou personalidade, mas o Cássio, jogador experiente, mais rodado, o titular do Corinthians, volta à meta corintiano. O Walter ele foi inscrito no Campeonato Paulista, né? Depois de ficar de fora da primeira fase por uma lesão na costela, o Walter foi inscrito no lugar do Matheus Vidotto, assim como o Cleiton também vai poder fazer a estreia dele com a camisa do Corinthians neste sábado. Deve entrar no decorrer da partida. Ele foi envolvido naquela troca com o Marlone e fica até o fim da temporada na equipe corintiana. Pelo menos até o fim da temporada, né? Depois as equipes vão conversar. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan e ouvir o Jadson concedeu entrevista coletiva nas últimas horas e foi polêmico. Ele foi perguntado sobre a FIFA mais uma vez ter confirmado o título de 51 do Palmeiras, título mundial de 51. O que será que Jadson tem a falar sobre isso?
Mas quem que mandou o fax?
FIFA.
A FIFA mandou, falou que tem?
Sim.
Mas falaram que era depois de 2000. Primeiro, não era? 2000 que começou a valer, não foi? Então é 2000. Corinthians é bi, Palmeiras pra mim não tem nada. E ponto final.
E ponto final, né? O Jadson, ele tava, inclusive, numa tarde polêmica, digamos assim. Ele foi perguntado sobre o São Paulo atuar nos dois jogos contra o Linense no Morumbi. Vamos ouvir o que Jadson disse.
O futebol é isso aí, né? Não tem muito o que falar. A gente mata um leão a cada dia, né? A cada jogo. Então, a nossa equipe tem que estar preparada. Todos os jogadores sabem aqui do compromisso, sabem o que representa a camisa do Corinthians. Então, a gente tem que entrar focado em todos os jogos para conseguir bons resultados. A gente não sabe, eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer nos jogos, mas eu acho que a entrega, a forma que a equipe vem jogando, isso é importante em todos os jogos.
Tá aí o Jadson. Na verdade, ele falou nessa resposta sobre a sequência decisiva de jogos que o Corinthians vai ter daqui pra frente, né? Tem a fase final do Campeonato Paulista, tem também a Copa Sul-Americana, confronto contra a Universidade de Chile, e depois tem Copa do Brasil também, confronto diante do Internacional. Apenas jogos decisivos, o Jadson falou sobre isso. Agora, vamos ouvir ele falando sobre a questão do São Paulo atuar as duas partidas no Morumbi diante do Linense.
Na minha opinião, claro que favorece o São Paulo, né? Jogar duas vezes no mata-mata em casa, isso aí acaba favorecendo um pouco, porque a equipe deles conhece o gramado, são acostumados a jogar ali direto. Mas se foi uma decisão aí, não tem o que fazer, né? Mas devia ser para todos, então, né? Na minha opinião. Para ter igualdade, mas a gente tem que pensar no nosso jogo e não ficar pensando na equipe do São Paulo ou nas outras equipes. A gente tem que pensar em fazer um bom jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto para conseguir a vitória e depois voltar com a vantagem para casa.
Daí então o Jadson, hein, Zé Manuel? O Jadson geralmente é tranquilão, mas ontem ele estava um pouco mais polêmico, isso é legal. Ele não foi desrespeitoso, na minha opinião. Ele falou do Mundial do Palmeiras, opinou sobre o Mundial, sobre a questão do São Paulo jogar os dois jogos em casa. E foi saudável, assim. Que hoje em dia tá muito aquele mimimi, né? Você não pode falar nada que já o mundo vai acabar.
Apenas responder, não precisa agredir,
né? Vai responder. Apelar,
mas responder, né? Seria legal.
Felipe,
né?
Melo já deve estar preparando a resposta.
Que na próxima entrevista, o próximo que der entrevista, já fale do assunto, né?
É verdade. Ó, então, só para confirmar, são 6 mudanças no Corinthians. Vão entrar no time Cássio, Fagner, Pablo, Maicon, Rodriguinho e Romero. Isso em relação à última partida diante do Linense. Saem Kaique, Léo Príncipe, Pedro Henrique, Camacho, Pedrinho e Jabá. Então vamos à provável escalação do Corinthians neste sábado. Cássio, goleiro. Fagner, Balbuena, Pablo e Arana, Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho e Maicon. E na frente, o artilheiro dos clássicos, Jô, será o centroavante do Corinthians, é.
Muito bem, sai ali o Pedrinho, o Léo Jabá e o Romero tá de volta pela força de marcação, pela disposição do Paraguai. Valeu, André Ranieri.
Um abraço.
Agora, 12:19. Vamos de Santos Futebol Clube, o peixe que amanhã entra em campo em Campinas, Moisés do Carelli para encarar a Macaca, encarar a Ponte Preta. O peixe é com você, Rafael Tebas.
Pois é, muito boa tarde ouvinte da PAN nesse Jornal de Esportes. Amanhã o Santos encara a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, fase de quartas de final, no estádio Moisés Lucarelli, jogo marcado para as 16h. O segundo jogo, na próxima semana, seria na Vila Belmiro, mas mudou, vai ser no Pacaembu, o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. Como, aliás, havia prometido o presidente Modesto Roma Júnior, que está muito bravo com a Federação Paulista de Futebol. Isso porque o São Paulo vai mandar dois jogos no Morumbi, o que pode, segundo o presidente, influenciar na classificação geral dessa temporada no Campeonato Paulista e, consequentemente, no resultado final do Paulistão 2017. Então tá muito bravo o presidente Modesto Roma Júnior. O elenco se reapresenta hoje, treina hoje às 15h no CT Repelé, e a grande preocupação é com o lateral Zeca, porque tem dores na perna esquerda, na coxa esquerda, é dúvida pro jogo e a tendência é que não possa enfrentar a Ponte Preta amanhã no estádio Moisés Lucarelli. No entanto, força máxima do Santos. Ricardo Oliveira, Thiago Maia, Renato, enfim, todos estão confirmados, o Lucas Lima, todos vão pro jogo, então Santos com força máxima pro confronto Santos e Ponte Preta amanhã, primeiro em Campinas, Moisés Lucarelli, e o segundo jogo no Pacaembu na próxima semana. Sobre pendências financeiras, o Santos usou o dinheiro da Caixa Econômica, patrocínio Master, para pagar os salários e pagamentos atrasados ao elenco. Então tá tudo quitado, tudo resolvido. O Santos usou, portanto, o dinheiro da Caixa Econômica. 17 milhões de reais fechou o contrato Santos para essa temporada. Então usou parte desse dinheiro, uma pequena parte, para concluir aí os pagamentos atrasados aos atletas do Santos nesse último mês. Agora informação sobre possível chegada, novo reforço. O Santos tem interesse e fez proposta oficial pelo garoto Rodrigo, atacante do Novo Horizontino. Tem apenas 16 anos de idade, está muito bem encaminhado o negócio e pode ser reforço do Santos, Rodrigo, do Novo Horizontino.
Jornal de Esportes.
A proibida por malte você já conhece, é a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas por malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil. Jovem Pan.
Vamos falar um pouco mais do Campeonato Paulista e os jogos decisivos deste final de semana. Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, neste final de semana teremos o início das quartas de final do Campeonato Paulista de 2017. No sábado, 16h, no Moisés Lucarelli, em Campinas, Ponte Preta e Santos. Às 18h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo encara o Corinthians. No domingo, 16h, mando do Linense, Linense e São Paulo, acreditem, no Morumbi, Linense e São Paulo, 16h, no estádio do Morumbi. Às 19h, Novo Horizontino e Palmeiras, fechando as quartas de final do Campeonato Paulista. Falamos de Paulistão aqui na Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Muito bem, vamos continuar falando dos jogos desse fim de semana nas quartas de final do Campeonato Paulista e vamos a domingo agora, domingo à noite, o Palmeiras joga contra o Novo Horizontino fora de casa. Zeca Cardoso e as notícias do Verdão.
Boa tarde, José Manuel. Boa tarde a todos os ouvintes. O Palmeiras fazendo mistério, viu, Zé? Ontem foi o único treino aberto para esta partida contra o Novo Horizontino. Hoje treino fechado, amanhã também treino fechado. Palmeiras, após o almoço neste sábado, viaja a Novo Horizonte, onde encara pela primeira partida das quartas de final o Novo Horizontino. Mas teve um jogador que estreou, Zé, na última quarta-feira. Foi o Johan. Estreou contra a Ponte Preta e estreou bem. Quase fez um gol no minutinho final da partida, uma defesaça do Aranha. O Johan não tinha nem sido inscrito no começo do Campeonato Paulista para ganhar mais massa muscular, para fazer um trabalho físico. E ele conversou ontem com a imprensa e falou sobre este trabalho. Como foi este trabalho?
Tive que comer bastante, tive que me cuidar bastante e trabalhei bastante. É, tem que agradecer a todos aqui do Palmeiras que me deram esse suporte. Muitas pessoas, quando eu fiquei fora da lista do Paulista, acharam que eu ia ficar abatido e não ia ficar legal, mas eu usei isso como força para buscar fazer o trabalho que o Palmeiras tinha almejado para mim. Como eu disse, agradecer a todos da comissão, da fisiologia, nutricionismo, que me deram esse trabalho, e junto com eles a gente fez um trabalho legal de ganho de massa e estou me sentindo muito bem.
E o Johan falou que está se sentindo muito bem. Ele foi questionado: o que que agregou ao seu futebol esse ganho de massa muscular?
Agregou um pouco de tudo. A massa muscular, com agilidade e força, vem me ajudando. Até em momentos de dribles e de divididas, eu consigo me sentir melhor, me sinto mais preparado. E como eu disse, tem jogos do Paulista, mas também tem uma Libertadores, que são jogos mais duros, e com esse ganho de massa ajuda bastante nesses jogos difíceis de bastante contato.
O Johan, como a gente já disse, até ele mesmo numa de suas respostas, ficou de fora da lista do Paulistão. Ele veio da Chapecoense com uma grande esperança de ser um meia do Palmeiras, acabou ficando de fora da lista do Paulista, entrou quando o Arouca se machucou e foi retirado. E ele conversou com a imprensa dizendo como ficou a relação com Eduardo Batista após ficar de fora dessa lista.
Quando saiu a lista do Paulista, antes mesmo da lista sair, ele conversou comigo, explicou a situação e mostrou o elenco, a qualidade que tinha, falou que eu tinha capacidade para estar no grupo e ia depender de mim, do meu trabalho, eles iam estar me acompanhando e me ajudando. E foi o que ele fez desde o começo. Quando chegou aqui, ele vem me dando respaldo sempre que pode, eu converso com ele, com os demais da comissão, os auxiliares que ajudam bastante e até no dia a dia.
Nessas últimas quatro partidas, o Palmeiras já estava classificado. O Eduardo Batista aproveitou para girar bastante o elenco, para observar todo mundo. Um deles foi o Johan, que conseguiu entrar na partida contra a Ponte Preta. Só que agora, mata-mata do Paulistão, o Eduardo Batista deve ir com força máxima. E aí, como é que fica a cabeça do Johan nesse momento, que pode ficar, voltar a não ser nem relacionado para as partidas do Palmeiras?
O Eduardo é um cara que tem tranquilidade para trabalhar, porque o grupo apoia ele, e quem ele levar para o jogo, quem ele for colocar, vai desempenhar um bom papel. É lógico que a minha vontade é estar dentro de campo todas as vezes jogando. Então, se eu falar que vou me sentir bem fora assistindo agora, eu não vou estar sendo sincero. Eu quero estar dentro de campo, quero estar junto com o grupo, mas vou respeitar sempre o que o Eduardo colocar e impor dentro do grupo.
Ainda não dá para saber a equipe que o Eduardo Batista vai levar para Novo Horizonte, já que o treinamento de hoje é fechado, de amanhã também será fechado para a imprensa. Certeza é que Zé Roberto tomou vermelho contra a Ponte Preta, está suspenso, não vai a Novo Horizonte. O Vitor Hugo também tomou o terceiro cartão amarelo, suspenso, não vai a Novo Horizonte. O Guerra voltou da Venezuela, da seleção venezuelana, com duas fraturas no nariz e um problema no quadril. Ele não tem tempo determinado para voltar, mas fato é que para esta partida, com certeza, o Guerra está de fora. Por outro lado, tem a volta do Mina e a volta do Borja, que estavam com a seleção colombiana. Zé,
Muito bem, Zeca Cardoso trazendo as informações do Palmeiras. Será a última a jogar na rodada desse fim de semana, então. Jogo às 19 horas, o jogo do Verdão, lá no Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, pelo Campeonato Paulista. Amanhã às 4, Ponte Preta e Santos no Moisés do Carelli. Amanhã, 18h30, Botafogo e Corinthians no Santa Cruz. Domingo às 4, Linense e São Paulo, mando do Linense no Morumbi. E domingo, 19 horas, Novo Horizontino e Palmeiras. Jogos da volta, você já sabe, começarão na sexta-feira os jogos das quartas de final volta. Palmeiras e Novo Horizontino, Pacaembu, 21 horas da sexta-feira. No sábado, São Paulo e Linense jogarão no Morumbi às 4 horas da tarde. Domingo, Arena Corinthians, 4 horas da tarde, Corinthians e Botafogo. E a rodada será fechada apenas na segunda-feira, às 20 horas, o Santos recebendo a Ponte Preta. E o jogo será no estádio Paulo Machado de Carvalho e não na Vila Belmiro. Então, nos confrontos entre Santos e Ponte Preta, houve até uma conversa dos dois jogos do Morumbi, mas a Ponte Preta manteve o jogo dela lá para o Moisés do Carelli em Campinas. E o Santos fará o seu jogo na segunda-feira à noite no estádio Paulo Machado de Carvalho. Vem aí o Esporte em Discussão e todo o timaço da PAN comandado por Vanderlei Nogueira debatendo os principais assuntos do esporte.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.